Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Estamos começando mais um Fala Mulher aqui na sintonia da Pajeú AM. Na verdade, hoje, dia 26 de junho, estamos começando o nosso último programa dessa temporada aqui na Pajeú. Foram várias edições produzidas com muito amor pela equipe da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e você já sabe, eu tenho o prazer de ficar com você durante uma hora. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Vale muito a pena enquanto você estiver aí pela internet. Então, quando a gente encerrar o programa de hoje e você quiser relembrar tudo o que rolou na temporada do Fala Mulher aqui na Rádio Pajeú, é só correr lá para o site da CMN. A gente está chegando ao final do projeto Mulheres na Caatinga. Nós estamos encerrando hoje o nosso trabalho por aqui, mas você pode ouvir a qualquer hora, a hora que quiser, todo o material disponibilizado na internet pelo site da CMN. E você também pode saber, acompanhar como foi esse encerramento do projeto Mulheres na Caatinga. Então, mais uma vez eu digo, www.casadamulherdonordeste.org.br. Para fechar a temporada do Fala Mulher, vamos falar do balanço final do projeto Mulheres na Caatinga e também vamos ouvir os recados que técnicas da CMN enviaram para a gente. Todas elas que sempre participaram com muito prazer do nosso programa. Ficamos juntas e juntos na próxima uma hora e o Fala Mulher está só começando.
Você vem de circular, de colar continhas brancas, vestes brilho, manto azul, ajaiô. Vai de volta de encontrar das ladeiras, dos sobrados, das calçadas de pisar. Tu chegasse numa nave colorida de acender, festejada festa, pano. Falta de encontrar das ladeiras, dos sobrados, das calçadas de pisar. Tu chegasse numa nave colorida de acender. Ao fazer uma lava, meio-dia, passeio, abre cortejo, anunciou. Você vem de circular, festejada festa, pano florido.
está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
No último dia 17 de junho, a Casa da Mulher do Nordeste foi reconhecida por suas ações no projeto Mulheres na Caatinga, que conta com patrocínio da Petrobras. A CMN foi uma das certificadas do Dry Land Champions, em reconhecimento à sua contribuição prática para o desenvolvimento sustentável e o combate à desertificação. O prêmio foi concedido pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O reconhecimento é feito a iniciativas de pessoas, organizações e empresas que contribuem para o manejo sustentável da terra, melhorando as condições de vida das populações e dos ecossistemas afetados pela desertificação e seca. Sobre o significado do prêmio e reconhecimento do trabalho da Casa da Mulher do Nordeste, Célia Souza, coordenadora do Programa Mulher e Vida Rural da CMN, diz:
para nós, da Casa da Mulher do Nordeste, esse prêmio significa um reconhecimento, né, na ação com esse projeto Mulheres na Caatinga. Primeiro, resgatar um pouco o que significa esse projeto para a casa, para as agricultoras. A gente se desafiou a implementar um projeto desse nível, né, de uma grandeza muito grande, que é justamente trabalhar a questão do reflorestamento da Caatinga, que é uma vegetação que está muito sofrida, está muito degradada, né? Ao longo dos anos, ela vem sofrendo um desmatamento muito forte com a ação, né? Tanto das grandes empresas da retirada de lenha, como também para a sobrevivência das famílias agricultoras que vivem nesse bioma, que muitas vezes não tem alternativa, né, de sobrevivência e tendo que recorrer à retirada de lenha para fazer carvão, né, para poder sobreviver dentro desse bioma, né, por falta de alternativas de políticas públicas que possam atender a essas famílias, né, para poder conviver bem dentro da Caatinga. E aí a gente se desafiou a implementar esse projeto em parceria com a Petrobras, justamente para poder trabalhar com as mulheres no sentido de visibilizar o trabalho das mulheres no bioma Caatinga, né, mostrando a valorização das mulheres nesse espaço, né, porque muitas vezes as pessoas, a sociedade em geral, diz assim, o que é que tem a ver mulher, né, estar trabalhando a questão de reflorestamento, o que é que tem a ver as mulheres estar nesse espaço. E a casa, com esse trabalho do Mulheres Caatinga, vem justamente mostrar e a importância do trabalho das mulheres, que as mulheres têm ao longo desses anos todos, né, dessa convivência com o semiárido, nessa convivência com o bioma Caatinga, que ela desenvolve um papel muito importante dentro desse processo, né, dessa convivência, por estar, né, próximo, né, por justamente, e aí foi nesse sentido que a Casa desenvolveu esse trabalho, a Casa da Mulher do Nordeste, de fortalecer esse trabalho que as mulheres já vinham desenvolvendo dentro do bioma Caatinga e também, né, potencializar justamente as ações das mulheres. E aí a gente trabalhou na perspectiva do reflorestamento, né, através de produção de viveiros de mudas nativas da Caatinga, justamente para trabalhar o reflorestamento e também na construção de fogões agroecológicos, que é uma tecnologia adaptada o semiárido, né? Porque é uma tecnologia que não utiliza muita lenha, muito pelo contrário, utiliza pouquíssima lenha. Nós temos depoimento que depois que as mulheres começaram a utilizar o fogão agroecológico, que é bem diferente do fogão tradicional a lenha, que era antes utilizado, elas melhoraram muito a questão da qualidade de vida, no sentido que elas passaram a economizar bastante a questão da lenha, né, a retirada de lenha da Caatinga, elas passaram a não comprar mais bujão de gás. Então isso significa um impacto na economia da diretamente, né, e fazer o cozimento dos seus alimentos nesse fogão agroecológico, né, que possibilita as mulheres a fazer um cozimento bem mais rápido, né, a utilizar o fogão e também provocar toda uma discussão dentro da família a questão da divisão sexual do trabalho, né. A gente também fez essa discussão através desse projeto. Por que só as mulheres, elas têm que ser responsáveis pela a alimentação da família? Né, pela questão da coleta de lenha, né, para o cozimento dos alimentos. E aí abrir essa discussão dentro da família, que também isso é uma responsabilidade que tem que envolver toda a família, tem que envolver o marido, o esposo, o companheiro, né, os filhos, as filhas, nesse processo, né, da discussão do fazer, né, do fazer o alimento, né, do fazer das tarefas que ao longo da história sempre foram reportadas às mulheres. Então, para nós, receber esse prêmio da ONU é um grande reconhecimento desse trabalho, como eu já relatei para você, que está sendo feito ao longo desses 2 anos. E que para a Casa da Mulher do Nordeste, as maiores ganhadoras desse prêmio são as mulheres agricultoras, né? É o reconhecimento dessas mulheres, do trabalho dessas mulheres agricultoras, né? Nesse trabalho, né, com o bioma caatinga, nesse trabalho de reflorestamento, na produção de nativas, né, de recomposição dessas plantas, de muitas plantas que estão em extinção, né, no bioma caatinga, como por exemplo o pajeú, que deu origem ao nome da nossa região aqui, a região do território do pajeú, é uma planta que está em extinção e a gente vem trabalhando na perspectiva de produzir muitas mudas do pajeú, como as outras também, para o reflorestamento, né, da caatinga.
O programa Dryland Champions visa reconhecer ações, iniciativas e projetos que facilitam e promovem práticas em manejo sustentável de terras e políticas a nível local e nacional. O programa é aberto a todos e todas, incluindo grupos de jovens, escolas, indivíduos, agricultoras e agricultores, empresas, indústrias, ONGs, associações comunitárias e municípios. A entrega do certificado ocorreu durante o evento de comemoração ao Dia Mundial de Combate à Desertificação, no dia 17 de junho, em Caicó, no Rio Grande do Norte. A assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, Emanuela Castro, recebeu o certificado junto com outras 30 entidades da sociedade civil. Emanuela comenta o evento.
Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos e todas. Então, é um imenso prazer, né, receber esse prêmio, né, esse reconhecimento da ONU pelo trabalho realizado nesses 2 anos do projeto Mulheres na Caatinga, pelo combate à desertificação na região do Pajeú. Esse prêmio, ele claro que não vai só para a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, esse é um reconhecimento do trabalho de 2 anos também das agricultoras, né, do sertão do Pajeú. Então esse prêmio, ele vai dedicado a elas, porque elas que estão no dia a dia, né, elas que estão fazendo renascer esse solo, né, replantando a caatinga, preservando a caatinga. Então, esse parabéns, né, esse reconhecimento da ONU, não só é para a Casa da Mulher do Nordeste, mas para todas que fazem, né, esse trabalho belíssimo dentro do projeto Mulheres na Caatinga. E também queria parabenizar as outras organizações que também receberam esse reconhecimento, que foi o Caatinga e o Centro Sabiá, né? Claro, cada uma com seus projetos específicos, mas todas unidas no combate à desertificação. Então, meus parabéns também às outras duas organizações que também fazem da parte da articulação do semiárido. Então, é isso, Natália. Um abraço.
Hoje estamos fazendo o balanço final do projeto Mulheres na Caatinga e também estamos encerrando a temporada do nosso programa Fala Mulher, aqui na Rádio Pajeú. Nada melhor do que compartilhar com vocês esse reconhecimento do trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e da parceria com as mulheres agricultoras e guerreiras aqui do nosso Pajeú. O Mulheres na Caatinga conta com patrocínio da Petrobras. O projeto mobilizou 210 mulheres agricultoras que vivem no território do Pajeú para intervirem na recuperação de áreas degradadas da vegetação da Caatinga. Em 2 anos, foram realizadas várias ações no território, como a plantação de mais de 46 mil plantas nativas, a ampliação de 2 viveiros de mudas na região, a construção de 210 fogões agroecológicos, a realização de oficinas e seminários para formação em educação ambiental e feminista e a divulgação e multiplicação das experiências das mulheres aqui no nosso programa de rádio. Eliane Rocha, técnica da CMN, aproveita para fazer um balanço do projeto.
Uma boa tarde, Natália, e boa tarde a todas as mulheres, né, que do PAGEU, né, que participam desse projeto Mulheres na Caatinga, né, um projeto patrocinado pela Petrobras, né, um apoio que a Petrobras, né, um patrocínio que a Petrobras deu a partir do projeto Mulheres na Caatinga para que a gente pudesse estar executando esse projeto aqui na região do PAGEU. Então, assim, estamos chegando, né, no segundo ano do projeto Mulheres na Caatinga, e no primeiro ano nós tínhamos previsto, né, as mudas. Com esse ano teria 46 mil mudas que tinha previsto, essas mudas, claro que mudas, né, da Caatinga, né, tínhamos como objetivo plantar 46 mil mudas do bioma Caatinga, né, entendendo que esse bioma Caatinga é um bioma que ele está, né, em devastação, em processo de desertificação, mas a partir desse projeto, né, não plantamos apenas 46 mil mudas, né? Conseguimos passar, né, desse valor, dessa quantidade de mudas, né, a partir do trabalho das mulheres, que foi muito interessante, né, a construção, a participação, né, o envolvimento dessas mulheres nesse projeto, né, a partir da coleta de semente, entendendo que a gente está passando por um projeto, um processo, né, de estiagem prolongada, que na maioria dos locais se chama seca, mas é uma estiagem que prejudica, né, no processo da produção, da reprodução dessas plantas, mas que no segundo ano, né, no primeiro ano, a gente trabalhamos também com 3 viveiros de mudas, né, que estavam previstos no projeto. Esses 3 viveiros de mudas, né, participaram do processo de produção de mudas, para que a gente pudesse estar levando para as comunidades, para que essas mulheres fizessem o replantio de suas áreas, né, em devastação, matas ciliares, né. Mas no segundo ano foi muito interessante, sabe, Natália? As mulheres, né, a partir de água, as poucas águas que tivemos aqui no sertão do Pajeú, essas mulheres conseguiam, né, coletar suas sementes e produzirem suas mudas e até mais mudas para gerar renda. Né? Um dos avanços, tivemos vários avanços, claro, nesse projeto, né? Um deles foi o aumento de mudas, de 46 para 47 mil mudas, né? Mil mudas a mais do que estava previsto, né? Mas também essas mulheres, a partir da produção de mudas, né, também elas puderam, né, adquirir outros bens, né? Temos agricultoras que compraram equipamentos para produção de polpas, né? É uma das produções que ela tem, né? Outras agricultoras, né, chegaram para a gente e falar: primeiro ano eu não produzi. Interessante, né, o planejamento da mulher. Porque ela fala que o primeiro ano não produziu, porque a água que ela tinha na cacimba, né, era para o consumo dela, da família dela e dos vizinhos. Então, por isso toda a dificuldade da produção de muda no primeiro ano. Mas que no segundo ano essas mulheres realmente, né, se envolveram mais no processo e conseguiram gerar renda, né? Gerar renda, adquirir bens a partir dessas mudas, dessa produção, dessa venda para o projeto. Então, assim, foi muito interessante, né? No primeiro ano tivemos os momentos de formações, né, para as próprias mulheres. Né, elas sempre solicitam, né, momentos de formação com a casa. Então, esse projeto, ele também proporcionou essas formações, né, dos direitos das mulheres, né, o feminismo, sobre o meio ambiente, discutindo com a agroecologia. Então, nesse momento de formação, foi muito construtivo para essas mulheres, né, sobre o conhecimento popular das plantas. Então, foi um diálogo, né, quando a gente discute a agroecologia, né, a gente também resgata muito conhecimento dessas mulheres, né. E temos previsto também 210 fogões, né, que diretamente nós temos 210 mulheres envolvidas nesse processo, né? Mas indiretamente a gente está com 1.200 mulheres. Né? Então, 210 mulheres foram beneficiadas com fogão agroecológico, né? Enquanto a gente visita elas, né, estamos em processo agora de monitoramento, né, do uso de lenha, né? essas mulheres assim, desconstruídas com as que elas tinham. Elas faziam muito a queima da lenha, né, para o preparo do alimento da família. Né? Então, usavam muita lenha, esse fogão fumaçava muito, ocasionando problemas nessas mulheres. Né? Então, assim, esse fogão, o fogão agroecológico, ele proporciona o menor consumo de lenha, se a gente está, né, mapeando para essas mulheres, né, para que a gente tenha esse resultado da fixação de carbono, né, a partir do plantio das plantas. Então, esse é um processo que a gente está concluindo, né, nesse projeto, e que é, a tecnologia, né, que é o fogão, as mulheres, em um relato delas, né, elas colocam que estão muito felizes, né, elas conseguem preparar seu alimento com menor uso de lenha, né, reduzir o uso de lenha. Então, isso, consequentemente, né, vai reduzir também, né, o desmatamento, porque a partir dessas lenhas que elas contêm, essas lenhas são restos de madeiras, né, perdidos na caatinga. Né, elas não desmatam, mas reduz também o uso dessa lenha, mesmo caída. Né. Então, assim, o preparo do alimento também não está ocasionando a fumaça que antes, do anterior, proporcionava, e que a gente sabe que isso afeta a saúde da mulher, né? Afeta o aquecimento global, toda a vida, né, do planeta. Então, assim, a gente só tem mesmo, né, agradecer a participação de todas essas mulheres, né, no processo, né, de todo o projeto, em que elas participaram, desde o primeiro seminário em Triunfo de lançamento, mas também a produção de mudas e o envolvimento mesmo, né, na mobilização e coleta de semente, né, resgatamos, sabe, Natália? O interessante é que resgatamos muitas plantas que não é mais conhecida no Pajeú, como a própria planta do Pajeú, né, a própria planta do bioma Caatinga, que deu origem ao nome, né, da região, ao nome do belo rio que nós temos na região. Então, essas mulheres, né, conseguiram resgatar e produzir as mudas, né, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida. O umbu também, que é a planta que elas produzem, né, é a polpa, mas também ela reserva, né, ela armazena água, né. Então, assim, esse projeto, ele está muito, assim, a gente avalia como um resultado, né, espetacular, né, mas que a gente está tendo alguns desafios por conta do processo de seca, né. A germinação, como se diz, é o próprio pegar da planta, a continuidade, né, das plantas. Algumas plantas estão tendo, né, tendo mortalidade por conta da situação da seca. Né? Elas foram produzidas, mas quando a gente volta a campo, a chuva não vem. Então está se perdendo algumas, que a gente sabe que não iria ser 100%, mas que esse processo de estiagem prolongada, né, dessa seca, como se diz em alguns locais, está, né, prejudicando um pouco, né, na pega dessas plantas. Mas a gente está acreditando que, eu acredito que no máximo uns 40%, 50% dessas plantas a gente pode, né, ter bons resultados futuros.
Célia Souza, coordenadora do projeto Mulher e Vida Rural, da CMN, também comenta as transformações proporcionadas pelo Mulheres na Caatinga e pela parceria com as agricultoras.
No projeto, ele não tem apenas uma visão técnica, né, de reflorestamento, né, de plantio, mas ele também tem uma visão econômica e social. Né, ele também tem uma visão econômica e social. Por quê? Porque durante o projeto, nós trabalhamos processo de formação com as mulheres, né, através de oficinas de formação nas comunidades. Essas formações, essas oficinas, abordaram temática como direito das mulheres, a questão da violência, a questão da divisão sexual do trabalho, a questão da agroecologia, a questão da convivência com o semiárido. Então, todas essas temáticas foram abordadas nas oficinas de formação que nós realizamos com as 210 mulheres, que são as mulheres diretamente beneficiadas, né, do projeto Mulheres na Caatinga. E para além, né, essas são as que são diretamente as participantes. Mas, além dessas 210, nós também envolvemos as mulheres das comunidades que não estavam diretamente ligadas, mas que participaram também do processo de formação, que participaram também do processo de plantio, né? E que esse fogão, ele trouxe um benefício não só para a mulher, claro, né, que ele tem toda uma construção, a arquitetura dele, ele possibilita que a fumaça, ele não entre dentro de casa, então isso acarreta, né, a diminuição da absorção da fumaça pelas mulheres e pela família. Então, isso vai para a questão, né, da discussão da saúde da família, então não só da mulher, mas dos filhos, do marido. Então há uma prevenção aí para a questão da saúde, há uma questão, um impacto direto na questão da economia da família, como eu já lhe disse, como é um fogão que possibilitou, né, as mulheres economizar no uso do gás de cozinha, economizar no uso do carvão, economizar na questão, né, as mulheres que produzem alimentos para vender, né, dentro da agricultura, que faz beneficiamento de alimentos, também possibilitou essas mulheres a poder fazer o cozimento dos seus alimentos. Então, teve um impacto econômico, com certeza, um impacto bastante positivo, teve um impacto na questão da formação das mulheres, na questão social, e teve um impacto também na questão mental, né? Quando a gente trabalha com as mulheres no sentido da conscientização, de convivência, dessa relação com ela, com o bioma caatinga, da relação, da convivência com o semiárido, e também não só das mulheres, porque o projeto possibilitou programas de rádio que a gente dialogava com a sociedade como um todo, certo? No sentido de mostrar que a sociedade também precisa ter essa preocupação, né? Isso não é uma discussão só para quem está lá, né, no campo, né, na relação direta, mas também é uma discussão que a gente precisa fazer com a sociedade em geral, né, que também é beneficiada pela agricultura familiar, porque o que é produzido na agricultura familiar vem. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né, do que a gente come, do que a gente consome, de onde vem, como é produzido. Então, teve um impacto, né, nessas várias frentes, impacto econômico, impacto social, impacto ambiental, né, na ação desse projeto. Então, esse prêmio, ele é um reconhecimento disso tudo. E, como eu já disse, as grandes vencedoras, né, as grandes merecedoras desse projeto são as mulheres que estão lá na ponta, são as agricultoras, artesãs, que são as participantes beneficiárias desse projeto, que executam esse projeto lá na ponta, lá nas comunidades rurais.
Para saber mais sobre o projeto Mulheres na Caatinga, você pode acessar o site da CMN, o www.casadamulherdonordeste.org.br. No site você tem todas as informações e ainda pode ouvir todas as edições do Fala Mulher, onde comentamos bastante sobre as ações do projeto. Mandamos um beijo para todas essas mulheres arretadas que lutam pela preservação do bioma caatinga aqui no sertão do Pajeú.
Arrependi de nada, vida voa e o tempo é outro já. Você mudou e eu também. Tô aqui só pra saber que existe saudade, ainda bem. Como num pavilhão de espelhos, multiplicada em mil, eu vim aqui pra ver você solta, vestida de lua na nuvem. Dança como se dançasse pra ninguém ou só pra mim, ainda bem. Sim, eu sei que vieram chuvas, noites cheias de céu vazio e vão. Cruzei o mar, estrada além. Tô aqui pra ver se ainda bate e pulsa. Ainda bem. Céu vazio e vão. Cruzei o mar, estrada além. Tô aqui pra ver se ainda bate e pulsa. Ainda bem.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Hoje estamos encerrando a temporada de programas aqui na Rádio Pajeú. Com muito prazer e alegria, nos encontramos todas as sextas para trocar informações com as companheiras aqui do Sertão do Pajeú e com os nossos amigos companheiros também. O Fala Mulher sempre trouxe música e informação para você fechar bem a sua semana aqui pelas ondas do rádio. Nosso programa sempre foi feito com muito carinho e com a participação de toda a equipe da CMN. Célia Souza, da Casa da Mulher do Nordeste, sempre participou do nosso programa produzindo matérias ou sendo entrevistada. Ela não poderia deixar de participar da edição de hoje.
Para nós da casa, inclusive, o programa Fala Mulher, né, é um programa que já vem há muitos anos sendo divulgado aqui através da Rádio Pajeú, aqui com a Casa da Mulher do Nordeste. Então, ao longo desses anos, ele criou uma marca, né? O Fala Mulher, ele é escutado por muita gente, aí não só pelas mulheres que estão no campo, mas como pela sociedade em geral. E ele tem um impacto muito grande no sentido de abrir um elo de discussão, né? De diálogo das mulheres, né, agricultura, das atividades que a Casa da Mulher do Nordeste realiza com as mulheres, junto com as mulheres agricultoras e as mulheres artesãs, as quais a Casa da Mulher do Nordeste assessora, né, e mostrando, divulgando, dialogando, né, o que a gente vem fazendo ao longo desses anos que a gente tem atuado aqui no Sertão do Pajeú. Então, a gente tem uma gratidão muito grande por toda a sociedade que nos escuta,
escuta, que nos ouve, que nos dá esse retorno, né, ao escutar o Fala Mulher, e dizer que é um programa que sempre é muito bom ouvir, né, é muito bom ouvir as mulheres, saber o que está acontecendo, né, e a gente recebe esse retorno, não só das mulheres que a gente assessora, mas da sociedade também em geral aqui do Pajeú, e a gente quer dizer que a gente vai estar fora do ar temporariamente, viu? Porque o projeto, como você bem disse, a gente está concluindo o projeto Mulheres na Gatinha, e é o projeto que viabiliza, né, o programa nas sextas-feiras, né, na Rádio Pajeú, e a casa vai continuar aí buscando outras, possibilidades de recurso para a gente poder continuar com o Fala Mulher, que já é uma marca, né, do programa, já é uma marca da Casa da Mulher do Nordeste, aqui na região do Pajeú, que a gente vê que é um canal muito importante de diálogo, de discussão com a sociedade em geral. Então, a gente, nesse momento também, a gente quer aproveitar para agradecer a todo mundo, principalmente as mulheres que nos ouviram, que nos escutam, que dialogaram com a gente, que interagiram com a gente durante todo esse tempo, e dizer que a casa vai estar nesse período concluindo suas atividades agora em junho com o Fala Mulher, mas que o Fala Mulher vai voltar ao ar e a gente vai voltar sim com esse programa que é tão importante para nós, para a casa, para as mulheres agricultoras, para a gente mostrar o que a gente está fazendo, né? Para a gente mostrar o que a gente vem fazendo com as mulheres através da nossa assessoria, né? E também é um porta-voz das mulheres, poderem ter acesso, né, a um elo de comunicação que está mostrando o seu trabalho, de visibilizar o seu trabalho para a sociedade em geral. Então, a Casa da Mulher agradece e dizer que a gente vai voltar e vai voltar com muita força, né, com esse programa Fala Mulher, que é tão importante para as mulheres e para a Casa da Mulher do Nordeste.
Já Eliane Rocha, também da CMN, manda um recadinho para as nossas ouvintes.
A Casa da Mulher hoje com 35 anos, né, de existência. Então, a gente só tem a agradecer, queremos muito, muito que essas mulheres sempre continuem com essa força, né, com essa força das mulheres do Pajeú, das mulheres sertanejas, né, o comprometimento que elas tiveram agora com esse projeto, né, que a gente continue na luta, né, por melhores vidas, melhores momentos, convivência com o semiárido, né, que essas mulheres nos ensinou, né, essas mulheres nos ensinou muito nas oficinas, elas nos ensinam a todo momento, né, que esse projeto e outros, a casa que já executou, é um momento de construção coletiva com essas mulheres. Então, a gente só tem a agradecer a participação, né, e o empoderamento, né, o compromisso que elas têm, né, quando a gente conversa propostas, essas mulheres abraçam a causa e elas realizam da melhor forma, né, que elas podem, e mais bonita que é. Então, assim, só tenho, né, agradecer, né, e ficamos muito felizes, né, por a gente ter executado, né, estamos terminando mais um projeto junto a essas mulheres, e que venham outros e outros, né, Natália, que a gente possa estar trazendo vida melhor para essas mulheres do Pajeú.
Quem deu e o que o tempo
coisas poderia estar fazendo, mas mesmo sabendo, continuo escrevendo.
Pra tudo existe um tempo, tudo o tempo é quem diz. Todos correm contra o tempo por um momento feliz. Felicidade na vida onde o tempo oferece a gangorra cotidiana onde você sobe ou desce. Está no momento certo, agradando ambas as partes. Administra o tempo, é uma obra de arte. Malabarista das horas, trapezista dos minutos, acrobata dos segundos, dos sentimentos profundos. Correndo doido de contra o tempo e apontando os passos. Uma atrás e o peito leva uma lavada nas almas de março. Sonhar toma tempo, o tempo é dinheiro, mas não custa sonhar. O bom tempo é estar no tempo, com tempo pra imaginar. Em sua imaginação vem o efeito borboleta. Voltar no tempo é vontade, mas falta a receita de viver intensamente, aproveitar cada momento, estando em todos os lugares ao mesmo tempo.
Bom tempo é estar no tempo.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, assinou, no final de maio, uma portaria que altera as regras do registro de entidades sindicais de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Essa medida vai permitir que agricultoras e agricultores familiares sejam reconhecidos como categoria profissional. A portaria foi assinada junto a representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Manuel Dias afirmou que essa portaria é o resultado de uma ação desenvolvida durante 6 anos pelos trabalhadores e trabalhadoras e que contou com o apoio da presidenta Dilma. O documento vai permitir ainda a descentralização dos registros sindicais. O texto modifica a portaria número 326, de 1º de março de 2013, e uma de suas principais mudanças é a permissão da análise dos registros do Ministério do Trabalho e Emprego nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. De acordo com o ministro, os novos pontos vão trazer maior agilidade na análise de processo. Outra novidade é a exigência de assembleias para que trabalhadores e trabalhadores decidam se querem criar um novo sindicato ou se preferem permanecer no antigo. Esses eventos deverão ser realizados no perímetro urbano da sede dos municípios. Para o secretário de Relações do Trabalho, Manuel Messias, esse procedimento vai evitar que as assembleias sejam feitas em locais inacessíveis. A lista de documentos que cada diretoria deve apresentar ao MTE também foi atualizada. O ministro Manuel Dias também mencionou o fato de milhões de brasileiras e brasileiros terem saído da extrema pobreza nos últimos anos, tendo seus direitos garantidos.
Ei, João, viu aquele freguês? Ele não queria acreditar quando viu a qualidade da camiseta e eu disse o preço e a maneira como ela é feita.
É o que eu digo, Ana. Preço justo e produto de qualidade, todo mundo quer. O moço ficou tão interessado que eu acho que se ele pudesse, compraria a banca inteira.
Ele falou comigo que assim não vou ficar rica nunca.
Quer riqueza maior do que trabalhar com os amigos, fazer o que a gente gosta e ainda por cima sem patrão?
É, pra mim a economia solidária veio pra mudar o Brasil, de verdade.
E aí, freguesa, pode chegar.
Verdura economia sem solidária, ela acontece aí, bem perto de você.
Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Você sabia?
Você sabia?
O uso de plantas medicinais da Caatinga é uma das práticas mais antigas na região do Pajeú, mas essa cultura tem se perdido ao longo dos anos. Para amenizar essa situação, o projeto Mulheres na Caatinga, executado pela Casa da Mulher do Nordeste, com patrocínio da Petrobras, contribuiu com a preservação das espécies, proporcionando espaços de trocas de conhecimentos e saberes entre as mulheres sobre as plantas medicinais. A agricultora Rita da Silva Fortunato, de 50 anos, residente na comunidade de Poço Redondo, do município de Tabira, destaca o uso da catingueira para o uso medicinal. Segundo o Ibama, a espécie ainda está ameaçada de extinção. Rita ainda passa uma receita para a gente. A planta, ela serve para o tratamento do calor da menopausa. É só você pegar 200 gramas da flor da catingueira desidratada, 1 litro d'água limpa e potável. Para preparar, é só colocar as flores dentro d'água por um dia e deixar descansar. Aí depois, é só coar, colocar em uma garrafa limpa e conservar na geladeira. Você pode tomar 3 vezes ao dia. Mas a agricultora Rita da Silva ainda manda um recado. Ela explica que uma mesma planta pode ser utilizada para diferentes enfermidades, sendo importante não fazer uso delas sem a devida orientação médica ou de algumas raizeiras, como são conhecidas na região. Para a CMN, o bioma Caatinga oferece aos povos e comunidades da região serviços ambientais que atendem a maior parte das necessidades imediatas para a reprodução de suas famílias e culturas. Para as mulheres, principalmente, a Caatinga é fonte insubstituível de madeira, alimentos, fitoterápicos, produtos não madeireiros utilizados em rituais festivos e sagrados e na confecção de artesanatos. Momento Mulher e Feminismo. Realização Casa da Mulher do Nordeste, através do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias, Brasil, Peru, Equador e Colômbia, com apoio da Oxfam e a ESID. Cantora, mulher, negra, Nina Simone tinha plena consciência de sua posição social e usou todo o seu talento e carisma para criar uma das grandes personas da história da música, da resistência pessoal, da identidade negra. A cantora tinha incrível capacidade de compartilhar seu mundo e de fazer a ouvinte acreditar em tudo aquilo que estava sendo cantado pelo simples fato de ser cantado com sinceridade, com verdade. Eunice Wayman é o nome de batismo. Nina Simone é o nome de guerra. Nina mudou de nome ao começar a cantar em cabarés escondida de seus pais. Saiu da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para ser imortalizada no mundo cantando jazz, blues, folk, soul. A diva negra é a voz da famosa canção Feeling Good. And I'm feeling good. Nina era absolutamente comprometida em mudar o mundo à sua volta. Foi ativista dos direitos civis desde pequena. Em seu primeiro recital, solicitou que seus pais fossem deslocados das últimas fileiras da plateia para perto do palco, já que não tocaria sem vê-los, o que contrariava os costumes racistas da época em que os negros e as negras eram destinados somente aos últimos assentos. Mas não foi apenas o racismo que transformou a vida de Nina Simone. Casada com um policial, Nina também chegou a ser espancada pelo marido. Nina Simone sofreu preconceito por ser negra, violência familiar, e tudo isso pode ser ouvido, visto e sentido no seu piano. Sua linda e poderosa voz se calou em 2003, mas seu espírito e seu charme permanecerão vivos dentro de cada melodia. Estamos encerrando a temporada do programa Fala Mulher, aqui na Rádio Pajeú. Para todas as nossas amigas e amigos ouvintes que nos acompanharam a cada sexta, muito obrigada por vocês terem nos deixado ser a sua companhia. O que é mais bacana de um programa de rádio é que podemos nos unir mesmo à distância, compartilhando informação e também sentimentos. O Fala Mulher sempre foi feito com muito carinho pela equipe da Casa da Mulher do Nordeste. Nós agradecemos a todas que contribuíram e, principalmente, nosso muito obrigado especial às agricultoras parceiras que sempre participaram e ouviram o Fala Mulher. E mais, como eu falei, estamos encerrando uma temporada. É apenas uma pausa, porque a gente espera e quer muito voltar ao ar com mais e mais edições do Fala Mulher. Nosso programa foi uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, projeto que está se encerrando agora e foi executado pela CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. Mais informações? www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook, acompanhar todo o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e ouvir toda essa temporada do Fala Mulher que está disponível no site da CMN, casadamulherdonordeste.org.br. Eu sou Natália Demerri e com muito prazer participei da produção e apresentação do Fala Mulher. Obrigada pela sua sintonia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.